Tem muitas coisas que você descobre só depois de velho, né? E é uma pergunta muito normal. Calma, gente, calma. Uma pergunta muito normal. Quando você vai ao médico, o médico vai te receitar alguma coisa, ele pergunta se você tem alergia a algum medicamento, né?
Exatamente.
E pra mim sempre foi não. Nunca tive. E eu no alto dos meus 42 anos, né, da data de gravação.
Eu sempre também respondo não, mas eu sei lá, porque eu não tomo tanto remédio, então, assim, pra ter certeza.
Gente, o único jeito da gente saber é se tomar o seu remédio errado. Pois aconteceu comigo, cara.
Ô, louco.
A gente ficou uma semana, teve que pular uma gravação uma semana por problemas de saúde comigo e com o Felipe.
Exatamente.
O meu foi uma cirurgia.
Os irmãos Cavalhos. Em algum universo, Bruno, realmente são irmãos, né?
Né? É verdade.
O pessoal não sabe dessa história não, né? Mas tá aí, tá plantado.
Mas o que aconteceu, né? O meu caso, eu fui fazer uma cirurgia e tal, e aí a médica, ela passa alguns remédios pro pré-operatório. Então, beleza. Aí eu aí eu comecei a tomar o remédio, ela falou assim, você começa a tomar o remédio 2 dias antes do procedimento, né? Aí eu, beleza. Aí eu comecei a tomar e inicialmente eu comecei com soluço. Só que coincidiu, porque assim, no dia que eu fui tomar o remédio, eu tomei o remédio e aí eu tomei água junto. Só que eu engasguei com a água. E aí eu associei que o meu soluço tinha sido porque eu engasguei com a água e provavelmente tinha entrado um pouquinho de ar, sabe? E é normal. Aí foi um dia. Aí outro dia e o soluço continuava. E aí eu tentei de tudo, tudo que você imaginar pra parar o soluço. Prende a respiração, toma água de ponta cabeça.
Cabeça pra baixo.
É isso, toma água de cabeça pra baixo.
Dá 3 pulos.
Toma água de canudinho tapando o ouvido.
Tudo. No YouTube e botou como acabar com o soluço.
Não, eu fui no YouTube, fui no Google, TikTok. Me consultei, perguntei pra amigos meus que eu tenho, amigos enfermeiros, não, faz esse é o quente e tal. Aí, tipo, passava, daqui a pouco, meia hora, voltava o soluço.
Demorou você perguntar pra uma pessoa. Você tinha que perguntar qualquer avó aí que tinha perto e ela...
Eu tentei todos os métodos de vó também. É, prende a respiração e toma 12 goles d'água bem gelada.
Chupar gelo. Chupar gelo ajuda a parar o soluço.
Fica sem respirar.
Pega as duas pontas dos dedos indicadores e tampa o nariz.
Isso, então, isso eu fiz também. Tampa o nariz com o indicador.
Resolve o soluço e
morre.
Morre. Resolve, né?
Aí respira dentro de um saco plástico e tal. E aí, só que eu fazia tudo, passava e daqui a pouco voltava. Só que aí no segundo dia, cara, ficou um bagulho insustentável, porque eu já não tava mais soluçando. Eu estava soluçando por, assim, tipo, várias vezes por minuto e começou a voltar tudo que eu tomava. Tipo, parecia que meu diafragma batia e voltava tudo. Então assim, eu tomava água.
Mas qual era o som que fazia?
Voltava. Mano? O som que fazia, o som que fazia. Né?
Era esse somzinho? Tipo, era baixinho ou era aquele...
Não, aí depende, você tá de boca aberta, faz um barulho maior, né? Mas aí eu tava lá soluçando, aí qualquer coisa, eu tomava, voltava, água, suco, qualquer coisa, comia, voltava, tipo, vomitava, tipo, a comida não descia. Aí eu falei, mano, não é possível, tem alguma coisa errada. E aí eu fui falar com esse meu amigo enfermeiro, falei assim, cara, não é possível, mano, porque aí eu comecei, eu tava tomando o remédio que a médica tinha passado pro pré-operatório, aí eu comecei a tomar um monte de remédio em cima pro soluço. Aí plazio, e não sei o quê.
Plazio eu já tomei, bate legal, hein? Tá maluco.
É, então, aí... Ah, não, é omeprazol porque pode ser refluxo. Eu tomava omeprazol em cima. Aí era plazio com omeprazol em cima e outra coisa. E aí foi, escalando e não parava. Aí esse meu amigo perguntou, só uma perguntinha, que remédio que você tá tomando desse pré-operatório? Aí eu falei, eu tô tomando dexametasona. Aí ele, putz, grila, cara. Aí ele falou assim, ó, um dos efeitos colaterais da dexametasona é soluço. Ou seja, olha que loucura.
Bateu legal.
Eu tava tomando o remédio.
Achou o remédio que você é alérgico.
É, não sei nem se a gente pode chamar de alergia. Mas o que ele falou assim, cara, você nunca mais pode tomar esse dexametasona. Porque se você continuasse tomando e isso escalasse pro que tava, você poderia ter uma arritmia cardíaca.
Caraca, maluco.
Caraca, ia pro buraco.
Porque foi uma escalada que era inacreditável. Como eu falei, começou com um soluço, beleza. Aí foi escalando... De um jeito que eu já não conseguia mais beber água, cara. Tipo, eu soluçava várias vezes, não tomava qualquer coisa, colocava na boca, voltava. Ele falou assim, ó, você ficar com soluço por tanto tempo por causa do meu... E não cortava, por quê? Eu tomava um monte de remédio em cima, fazia todas as coisas, só continuava tomando remédio pro pré-operatório, né? Por isso que não parava o soluço. Ele falou assim, ó, se continuasse desse jeito, você podia ter uma arritmia cardíaca, cara.
Que tristeza,
ou seja,
mano.
Eu descobri aos meus 42 anos que eu não posso tomar dexametasona.
Não, eu quase morri, é assim que você tem que contar a história.
Não, e sem falar que é o primeiro, hein, Bruno? Daqui a pouco vão aparecer mais aí. Tá ligado, hein?
Cara, o Jundi sempre desejando
fogou bem. Fogou a praga em cima não, do cara.
Não, sempre desejando bem é o... pros amigos.
Tô falando que quando você descobre um, sempre vem alguns não, encavalados.
Não começa, não.
Tu já tinha tomado o dexametasona antes?
Não, nunca. Mas é essa a graça do jogo da alergia, né? Porque você não sabe até, até ser exposto.
É assim, inclusive, que o teste alergênico funciona, né? Tá com um tanto de coisa no celular e vê
que reage. Isso, e vê o que dá a reação, exatamente.
Eu, por exemplo, eu tenho alergia a material sintético.
Isso é doença de rico, né? Coisa de gente fresca, né?
Só pode usar algodão egípcio.
É, só posso usar algodão mil fios aqui, 1 milhão de fios.
Caraca, mas é a ciência, cara, aí. Não foi eu que inventei isso, não.
É a ciência.
É a ciência, compadre.
Nem existia tecido sintético, mano.
Foi um ser humano que inventou. Essas roupas assim, tipo Insider, que não sei o quê. Eu não posso usar nada disso, porque eu fico com alergia, todo me coçando.
Ai, pronto. Ah, é o príncipe da roupa de algodão agora. Ah,
essas roupas é tudo material sintético?
Qual
essas camisas roupas tecnológicas? São todas... Esse papel material que a gente acabou de perder, que você falou aí. Né? É, não pode...
É tipo um poliéster me dá alergia, sabe? Tem que ser algo 100% algodão.
Alô, galera de camiseta, pode usar qualquer coisa aí, mano.
Pode mandar pra nós.
Estou usando uma agora, inclusive.
A gente deixa o jogo de fora desse ad aí.
Inclusive, eu ouvi dizer que o produto bom dessa marca aí é a cueca. A cueca dela é inacreditável, hein?
Infelizmente,
mas eu posso usar. Mas eu vou ter que conviver com a reação alérgica.
Com a coceira no saco.
Coceirinha.
É fazer o S da cueca.
Husbad, entendeu? Husbad do Michael Jackson. Aquela coceirinha ali que ele dá. Isso. Infelizmente, eu tenho que conviver com isso. Eu sei que poucas dessas coisas assim são 100% algodão. Até as roupas que eu compro, que diz que é 100% algodão, eu sei que não são 100% algodão. Roupa de cama, né? Lençol, essas coisas.
Você está acusando a indústria têxtil de mentir, Jurandir Filho, é isso?
Quem não mente no capitalismo, rapaz? Mas é interessante você descobrir essas coisas. Tem gente, por exemplo, que come um determinado tipo de comida e aí fica com dor de barriga.
Passa mal
e acha
na hora,
que a culpa, né? É de outra coisa e não da comida em si. Tipo, cara, você não pode comer essa comida. Ah, eu vou comer um bolinho aqui. Ah, é coincidência, né? Toda vez que eu como um bolo de chocolate, dá dor de barriga. Coincidência, pequena coincidência. A vida inteira, a pessoa comeu um bolinho de chocolate, deu dor de barriga.
Aí você aceita.
É, você simplesmente aceita.
Porque é mais importante. Assim. Os prazeres da vida são mais importantes.
Exatamente. É porque
a galera
existe níveis, né?
Da lactose é isso aí, mano.
Mas aí, ó, eu vou falar uma coisa. Só aproveitando rapidinho. Porque essa alergia do Jurandir é alergia de gente rica. Isso é coisa de gente, né? Por favor, vamos arrumar problemas reais aí.
É.
Chegou o pobrão também, né, Jurandir?
É.
Nossa, coitado dele. Tá uma dificuldade a vida do Bruno. Tá preocupado que o Jurandir é rico.
Mais rico do grupo.
É. Humildade
não,
sempre aqui.
O mais rico não. Ouso afirmar que se juntar os três não dá o Bruno.
Não, imagino, nada disso. Eu sou o mais humilde do grupo, mano.
É. Alergia a dexametasona.
Bruno, já te falei, Deus é que nem o Sauron, ele fica lá de cima só com o olhão aberto. Vai contando aí, vai.
Vocês vão ver, já falei, ó. Antes do final desse ano, vocês vão ver grandes mudanças aí, vocês vão ver, rapaz. Tá humildade chegando.
Grandes mudanças, vou começar a fazer cosplay de pobre.
Você vai virar humilde? Quer dizer que você não é.
Cara, Felipe, o cara almoça e janta no Outback 8 vezes por semana e quer pagar de humilde, tá ligado? Cada jantinha do 300 conto.
Não, isso aí vai mudar.
Humildade chegando.
Pô, fiz um almoço outro dia aqui em casa que eu fiz simplesmente 3 variedades de ovo diferentes na mesma refeição.
Ó, vou dizer que
o fim do mês é cruel, rapaz.
O que é que eu tenho alergia, ó? Ao Carbamix, produtos derivados da borracha. Qualquer elástico, luva, preservativo, roupa
aí,
de
Bruno, pernil, luva pneu, trabalhar nunca vai
colocar. Nunca, né? Nunca vi uma luva.
Desinfetante, repelente. Aquela azul, Bruno.
Fungicida. Jamais.
Adesivo.
Aquela de lavar banheiro.
É.
E sulfato de níquel, né? Então, coisa de escritório, tipo clipes, canetas metálicas. Não,
peraí, parou. Caneta. Pode ter alergia a clipe de escritório? Sim. Você tá de brincadeira comigo.
Não pode grampear um papel.
Não, Jurandir, para. O Jurandir, você nunca vai trabalhar um dia na vida, mano. Você tem alergia a clipe de papel?
Não, aí eu talvez a alergia isso, dele seja trabalho, Bruno.
Eu pego tudo isso, mas eu fico... Mas me dá alergia, eu fico coçando.
Bruno, do que...
Jurandir, para.
Não. Bruno, do que é feita a CNH? CNH, não.
A carteira de trabalho.
Carteira de trabalho, é.
Eu tenho alergia ao material da carteira de trabalho.
A carteirinha azulzinha lá, pô.
Aquela azulzinha, né? É. Esse é o problema.
Chega perto, o bicho já começa a coçar já.
E eu tenho alergia ao... A timerosal. Ele é tipo o...
Que isso, mano?
Rímel. Por exemplo, eu nunca poderia usar rímel, por exemplo.
Não pode ser emo.
Não, mas aí tá suave. Não pode ser emo.
Mas já usei e fiquei todo me coçando.
Aí. Ah, trabalhar não pode, agora usar rímel sendo, sendo alérgico.
Pegar um clipe, não rola, não. Tirar uma xerox, nada.
Nada. Agora usar rímel porque quer ficar legal, pode.
Caraca, mas foi o resultado, caralho. Pra ir no...
Pode até arrancar o olho se precisar.
Tirar 150 cópias, Bruno. Vou trabalhar de office boy. Pô.
Usar o uniforme do caixa do supermercado que tem o poliéster é impossível.
Um bom jaleco. Duvido que a gente tenha usado um jaleco na vida.
Nunca, na vida, nem viu. Nunca nem passou em frente.
Nossa, ou aquele uniforme de quem trabalha em chão de fábrica, Bruno.
Aquele coletinho.
É,
puta. Aquele coletinho.
O pano duro.
Nunca botou um coturno com biqueira de aço. Nunca na vida.
Pronto, só chegou aí o caraca. O Lula tá como? Né? O cara trabalhando na fábrica.
Eu gosto muito que eu tô rindo pra caralho aqui, mas nunca fiz absolutamente nada disso.
Exatamente. É. Só tem trabalhador aqui de
só que o Felipe nunca. O Felipe é das ruas, pô, diferente.
O Felipe é o corre total das ruas.
João disse se ele fosse ajudar o Felipe na época do Ford Truck, ele falou, puta, tô alergia a cebola, não vai dar não.
Não, já não ia botar a minha luva. Aquelas luvas pretas de borracha, já não ia ter.
A luvinha do churrasco?
Pra roubar os outros na rua, não tem uniforme, né? Você veste o que você quiser.
Mandei aí, ó, o exame que eu fiz, tem no grupo ali, ó. E tem mais, é o que eu tenho alergia. Carbamix e timerosal e o sulfato de níquel, que é menos também, né?
Você é alérgico a Carbamix? Daí é foda. Logo em Fortaleza?
Eu não posso botar a luva de plástico,
mano, por Carbamix parece um produto que você compra naquela loja verdinha lá. Você me vê um Carbamix aí pra eu tomar um pós-treino.
Eu cagar aqui. Melhor, né? É. tô com a prisão de ventre.
Ó, por exemplo, eu não posso usar a máquina de escrever.
Aí, ó. Já vem Evandro, lá de trás Evandro, a energia dele. Eu tô
Evandro,
falando, né?
Evandro, olha esse aqui,
isso,
mano.
Mas isso aí ninguém...
O Jurandir nunca lavou uma louça na vida, porque um
caraca,
dos que ele tem aqui é detergente.
Caraca, é o que eu mais faço todo dia, caralho. Eu faço todo dia.
Tá escrito aqui, ó, que o seu sulfato de níquel tá no detergente e aí você não pode usar nem a luva e nem o detergente. Nunca
ele não tá dizendo, ele não tá dizendo aqui que eu não posso. Ele tá dizendo que esse tipo de material vai me causar uma reação alérgica. É isso.
Aí você lava a louça e fica com a mão coçando?
Eu sou resistente à alergia.
Puxadores de porta.
É muito
conveniente, o Jurandir não pode nem abrir a porta, mano. Aqui, ó, puxadores de porta.
Imagina, ele sei lá, trabalhando na pizzaria, Bruno. Aí o cara lava os pratos ali. Puta, patrão, tem alergia a detergente. Não tem problema não, põe a luva. Então, rapaz.
Não posso também luva, não.
Você não vai acreditar.
Esqueci, vai achar que... Deixa eu puxar o print aqui do exame.
Achar que é mentira, né?
O pior é que lavar a louça é a coisa que eu mais faço em casa todos os dias, assim. É
e aí não tem reação alérgica.
Só que eu compro um detergente que... Ele se enquadra no perfil.
Nossa, ele lava com o Protex. Você lava a louça com o Protex.
Mas o detergente, ele é anti...
Bactericida.
É, de boa, pô.
Você lava com o Baby Johnson. Ele pega o Baby Johnson.
Pode crer, né? Que tem que ser neutro, tem que ser pra criança.
Hipoalergênico,
exatamente. Isso, ele toma lá, vai lá na sessão de infantis e compra um Baby Johnson pra lavar a louça.
Vou rir não, que eu compro o Baby Johnson pra lavar o rosto, às vezes.
Olha aí.
Eu tenho muita alergia no rosto.
Pronto, agora
Bruno,
é todo mundo
tem
alergia.
Cara aí
agora.
Que usa...
Começou o programa, ninguém tinha alergia nenhuma.
Eu tenho no... Não, a medicamento. Eu tenho muito de pele no perto da pálpebra.
Jandinho, o Bruno lava o rosto com sabão em pedra, cara. Respeita. Aquele azul, tá ligado?
Eu pego aquele sabão de coco, tá ligado?
Aquela barra, mano. O cara que lava com a barra.
O cara... Poucas ideias. Acorda, pega um... Imagina
o sabão. Pega um facão. O cara corta uma barra gigante, aquela barra branca.
Meu desodorante é limão embaixo do
braço. Vai no tanque, tá ligado? Escovar os dentes, pega o salmão de pedra e...
Não, o Bruno já lava... Ele pega a banha de porco, já joga o... Sei lá o que eles jogam junto lá pra virar sabão. Hidróxido de qualquer coisa lá, um sódio, sei lá, qualquer
sal. É só da cáustica.
Só da cáustica, ele joga os dois junto no corpo e esfrega, filho. Aí é o sabão.
Direto, já é, lógico.
Não tem um shampoo, que o pessoal chama de shampoo de velho, que é aquele colorama.
Ainda vende colorama?
Deve vender, pô.
Existe.
Então, assim, eu não vou rir, não, porque eu uso o
Neutrox
pra lavar as minhas pálpebras do meu rosto aqui, porque elas são...
E já vou mandar real pra vocês também, vocês são tudo riquinhos aí. E vocês usam um creme dental na raiz. Aqui é raiz. Sabe como é que a gente escovar os dentes aqui? Com raspa de árvore. Raspa de árvore.
Chupa um graveto chegou, todo dia, né, meu?
Tupi Guarani, é. Todo dia você chupa um puro
negócio. Chupa direto no galho.
Tu acordava cedo. Ficava com a boquinha branca da espuma.
Já chupa direto um galho, filho.
Meu Deus do céu, que besteira.
Não tô brincando, nossa, a galera que é roots aí sabe qual é que é.
Que galera, cara.
Aí corta pro Bruno, né, Wanda? O Bruno não, lá é. Com aquela escovinha elétrica, né, acordando lá.
Né? Os caras falam isso, o Bruno tem um shih tzu. Você acha que ele faz essas coisas, gente? Ele tem
exatamente.
Um shih tzu, tá ligado?
É uma shih tzu. Ué,
mas o que tem a ver, pô?
Shih tzu é cachorro de pobre. Fala aí agora. O Jandir pode falar que você tem um puta cachorro de rico e agora?
Não, para. Shih tzu é maior cachorro econômico, mano.
Cachorro econômico? Cachorro econômico. Faz quanto por litro esse cachorro?
É carro agora, caralho.
É maior cachorro.
16 conto por litro.
Quantas refeições pro pacote de ração?
Eu dou ração pra ele e ele anda pra caralho.
Porra, mas é verdade. Eu compro um pacote de ração pra ele, dura 2-3 meses, filho.
Mas qual ração você compra?
A gente... O cara falou que nem um carro, cara. Que para porra é essa, mano?
Parece... É um Uno, né?
Mó cachorro de dondoca, Bruno. Você passei lá compra... no...
Aqui, ó. Tem até... Felipe, tem a ração própria pro cachorro dele, cara. A Premier aqui, ó.
Tem, mas tem mesmo. Tem Premier pra
isso. Custa um salário mínimo.
Seja... Não que seja que eu compre, Bruno. Mas tem.
Duvido.
Ah lá.
Renato aí, Renato comprando aí os...
A ração coisa. Zona custa, sei lá, R$900, meio quilo, e o Bruno lá.
Ah, fotinho do caramelo aqui, rapaz, ó.
Todo sábado tá o Bruno com caramelo e as dondoca com os Lulu da Pomerânia passeando lá no Iguatemi.
E o Bruno lá, ó, trabalhando, aí ó, a fotinha dele. Trabalhando em 5 empregos pra comprar ração pro cachorro. E o mais cachorro nada é sair.
Econômico. Eu nunca vi isso, cachorro econômico. Que loucura é essa, velho? Ô Bruno, tu lava o rosto com granada, né? Sabonetezinho.
Cara, granada é muito velho. Mano, granada e sebo não dá. Puta que pariu. Mano, na moral, tem jovens que gostam de sebo.
Sabonete e glicerina. Esse foi um dos que a minha alergologista recomendou pra eu poder lavar o rosto.
Aí, granada. Alergologista. Médico de rico. Quem ala é meu alergologista.
Tem médico de pobre. Eu nunca fui, mas queria muito ir, mano. Porque essas que eu tenho no meu corpo, assim, de
pronto, pele, chegou o garoto alergia de novo.
Pô, eu tenho muita alergia, velho, de... picada de inseto, eu tenho de poeira pra caramba.
Chegou uma colicóquen agora.
Mas acho que são as duas principais, assim. E emocional, né? Felizmente eu sou...
emocional, é.
Eu sou alérgico ao capitalismo.
Cruzeiro perdeu, começa a se coçar.
Não, parece um trabalho aqui, já fico todo coçando.
É o carteira de trabalho.
Eu tentei!
Já
falei que o Felipe, né? É o Chico Moedas 99 vidas.
Porra, eu tava falando com vocês aqui, mas eu tenho 70 vídeos pra entregar aqui daqui a 24 horas e eu tô todo coçando aqui. Não sei o que vou fazer.
E tá tendo que gravar podcast.
Exatamente. Caraca, o Febo, hein? Febo bonito.
Febo usando de velho pra caralho. O Bruno usa Febo.
O cheiro, mano. O cheiro já é...
Minha avó
usava. É lógico que é bagulho de velho, mano. Febo não dá.
Não, Febo é muito, muito minha avó, mano. Febo, esse shampoo Colorama que o Jurandir falou, eu via na casa da minha avó também.
Mas esses de glicerina é bom, que eles são hipoalergênicos também. Eles são bons pra pele.
É.
Mas é caro pra caralho.
Segundo o Jurandir, é o que ele usa pra lavar a louça.
Não, eu lavo louça com IP normal mesmo.
Dúvida por que detergente é IP.
Eu sou que nem o Simba, mano. Eu rio na cara do perigo, tá ligado?
O perigo pra você é uma louça cheia de... É uma pia cheia de louça.
É, fala é nada não. Ele foi rir na cara do perigo e matou o pai dele no processo.
Exatamente. O Simba foi responsável mesmo.
É verdade. Não rendeu Simba. Muito não, né?
É, muito bem. Vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Morreu.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Jovens, vocês querem fazer curso de inteligência artificial na Alura? De graça? Sim! Mais uma imersão Alura. Dessa vez, inteligência artificial com o Google Gemini. A Alura e o Google se uniram para te ajudar a dominar as ferramentas de inteligência artificial que vão impulsionar o seu crescimento. 5 aulas gratuitas para você aprender a prática e desenvolver projetos do zero com o Gemini API e Google AI Studio. Cara, se você não sabe nada, perfeito. Faz a sua inscrição. Lembrando que é por tempo limitado, tô tendo que correr agora. Tem link na descrição, link na postagem também, pra você fazer essa sua inscrição e não perder absolutamente nada, porque se você piscou, piscou, passou. Piscou, passou, tá? Dica aí, imersão Alura de inteligência artificial. Essa é a segunda edição. Primeira edição foi um sucesso gigantesco. Com certeza que você vai gostar bastante. Link na postagem. Vamos falar do bônus 99 vidas. 99vidas.com.br/assine. Sim, é o nosso espaço para assinantes. Você sabia que toda semana a gente lança um podcast exclusivo para os nossos assinantes? Podcast que, inclusive, nessa semana estamos falando sobre Fallout. A nova estreia, né, Felipe?
Exatamente, nova estreia lá do Amazon Prime, a nova adaptação de videogame para as telinhas, nesse caso, né, já que é para série de TV. E a gente falou lá, inclusive, de experiências variadas, né? Jurandir viu alguns episódios, Evandro viu o primeiro, eu vi tudo, fui fominha aí, falando aí, de como a série compara com os jogos e do que ela faz bem, o que ela faz talvez diferente também. Mas foi um podcast bem bacana que conteve também, seu Jurandir, perguntinhas da galera, que é uma das outras possibilidades que você tem se você assinar o 99 Vidas. Perfeito. Você tem um contato direto com a gente, seja lá pela nossa comunidade no Hotmart, seja pelo grupo que a gente tem no Telegram. A gente tá sempre trocando ideia e pedindo perguntas e sugestões pra gente levar lá pro bônus, pra trazer essa interação pra lá também. Então acesse aí 99vidas.com.br/assine, que tá de cara nova, né, Jurandir? Já faz alguns programas aí.
Olha, só clicar lá e pra ver a página bonita, hein? Uma landing page.
Exatamente.
Olha aí, muito bonito. É, inclusive, a gente tira algumas dúvidas das pessoas aí sobre o esquema de assinatura aqui. É muito tranquilo, cara. Muito tranquilo aqui. É só assinar que você vai receber todos os bônus anteriores. Não só o da semana, né? Temos quase 300 bônus pra você ouvir. Olha que bonito, hein?
Uma história de podcasts aí pra você ouvir, pra você maratonar.
E dá pra assinar, ver qual é que é. Se não gostar, cancela rápido também. Não tem problema, não.
Tem essa também.
Qual podcast no Brasil que tem essa quantidade de edições bônus extras? É difícil, hein?
Não conheço.
É difícil.
Pô, tem podcast regular que não tem tudo isso, mas
exatamente.
Conteúdo
exatamente.
Extra.
Exatamente. Então fica a dica aí. 99vidas.com.br/assine. Para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez vamos falar sobre os portáteis. Sim, porque tá surgindo a nova onda de portáteis. Não tinha acabado isso? Com o fim lá do 3DS, né? Dos portáteis da Nintendo. Tinha acabado, né?
É, eu não sei se dá pra gente falar que acabou, porque a gente teve. Vamos pensar aqui, a gente teve um.
Da Sony, cadê? Faliu, a Sony faliu, né?
Mas o Vita foi descontinuado em 2016. E o 3DS ainda ficou no mercado.
Ele foi descontinuado em 2016, mas já há muito tempo ele já tinha sido, né?
É, a Sony já tinha largado. Tinha
abandonado,
né? Eu não sei nem se foi 2016, talvez tenha sido até depois, né? Mas ele foi descontinuado naquela época ali, depois de ter saído em 2012, né?
Isso.
E o 3DS...
O Vita foi 11, não foi
2011? No Japão 11, 12 na América, né? Mas é isso aí mesmo, é. E aí, mas o 3DS, mesmo com o insucesso do Vita, o 3DS foi um portátil que teve um começo difícil, depois foi crescendo.
Sim.
E em 2017, querendo ou não, a Nintendo botou o console que é hoje o console de maior sucesso do mercado, que é o Switch, que é um portátil também, né? Ele é um híbrido, mas ele...
Ele é um híbrido. E se eu te falasse que existe um console híbrido?
Caraca. Caralho, esse é um resgate, hein?
Caraca, isso aí só os verdadeiros.
É a lenda do 99, hein?
Só os crias. É muito triste, mas é muito interno.
Eu conheço essa história, mas eu nem fazia parte do 99.
Pode crer. É pré-Felipe, cara.
É pré eu entrar aqui no 90 meses. Tem anos essa história.
Nossa, isso aí o Bruno resgatou. Parabéns.
Console híbrido. Qual é o console híbrido, Bruno?
O sonho da comunidade aí.
Sim.
Ou de pelo menos uma pessoa específica do. Mas então, assim, meio que não sumiu, né? Talvez ele não tenha ficado. É difícil até falar que ele não tenha ficado na mesma preeminência, porque a gente teve um momento que você teve PSP e DS muito bem, né? Então talvez aquele tenha sido o auge dos portáteis. É, mas eles não sumiram de fato. E os portáteis desse tipo que a gente vai falar muito aqui, eles sempre tiveram aí também, né? É, acho que eles estão mais populares.
Eu acho que eles não eram tão acessíveis, Felipe, sabe?
Exatamente.
E não tinham tantos modelos como tem hoje em dia.
O auge dos portáteis também, acho que é na época do PSP, do DS.
3DS ali, né? Foi bizarro.
Puta, é, o PSP e DS, se você imaginar que você teve duas empresas grandes, as maiores de videogame, que são de modelo tradicional, né? É. Que são Nintendo e Sony, Nintendo e PlayStation. E as duas tinham portáteis que tinham bases instaladas gigantes, né? É, o PSP...
Coexistindo, né?
E, aliás, e esse é o ponto importante, coexistindo, porque na história a gente sempre teve portáteis de sucesso, mas era sempre a Nintendo. Isso. Os concorrentes nunca tiveram um concorrente, pra dizer a palavra, algum portátil que fosse um concorrente de fato pra Nintendo.
Minimamente fizesse frente, né, Bruno?
Fosse viável, exato, e o PSP ele surgiu nesse cenário como uma aposta da Sony... Vendeu bem, não vendeu, claro que ele não vendeu tanto quanto o DS, porque o DS foi uma máquina, é o portátil, hoje ainda é o portátil, exclusivamente falando de portátil, mais vendido todos os tempos, mas você tem um concorrente como o primeiro portátil vindo da Sony, né, no caso a PlayStation, que vendeu mais de 80 milhões de unidades, é muita coisa, cara, 80 milhões é número de Game Boy Advance, sim, tá ligado?
É, eu acho que tem uma coisa importante com o PSP, é que ele abriu um pouco os olhos do mercado... Porque o PSP se tornou o portátil da emulação, né?
Eventualmente, né? Mas eu acho que durante um tempo legal até, ele era o portátil dos jogos um pouco mais parrudos, assim, né?
Ah, mas era pra quem comprava os originais, né?
Não, mas mesmo pra quem não usava. Aí é que você tá falando de duas coisas diferentes, né? O PSP, sim, teve uma cena muito forte no começo de homebrew e de, vamos chamar assim, de destravamento, mas não era só pra emulação. Você jogava os jogos do próprio PSP, e eu acho que o ponto que o Felipe tá trazendo é importante, porque a Nintendo sempre teve, e fez muito sucesso em função disso, a mentalidade de portátil. Então a Nintendo sabe fazer jogo portátil, até hoje ela sabe fazer muito bem. O PSP veio uma proposta diferente, o PSP veio assim, ó, isso aqui é um PlayStation na tua mão. Tanto que os jogos que faziam sucesso no PSP no começo, não eram jogos de mentalidade portátil, eram jogos que você fala assim, caraca, isso aqui é um jogo de portátil na minha mão.
Um jogo de PlayStation, né?
Exatamente.
E era muito, assim, não ficava devendo nada, né, Bruno, pra qualidade de um PlayStation.
Não, era um bagulho bizarro, cara. Eu lembro até hoje, quando eu joguei o PSP pela primeira vez, eu até falei aqui. Eu joguei dois jogos, o Ridge Racer e o Lumine. Cara, o Ridge Racer, eu falei assim, isso é impossível tá rodando na minha mão. Não, isso aqui é impossível tá rodando na minha mão. E era um jogo lindo, num portátil, bizarramente rápido, sabe, rodando... Liso,
travar.
O paradigma de desenvolvimento de jogo pra portátil mudou um pouco pra aquele console.
Sim.
Né? E eu acho que é uma coisa que hoje no Switch a gente tá. Ele tá além, né? Se você for comparar o que o PSP era, por exemplo, pra um PlayStation 3. Ou pro, ele era entre PlayStation 2 e PlayStation 3, né? O lançamento, né? Mas se você for comparar pro que ele era ali, ele tava abaixo, mas é relativamente o que o Switch às vezes se compara com alguns consoles de hoje, assim, né? Apesar dos. De como o Switch já é uma base do Tegra, que é uma coisa do mobile, né? Que já é preparado pra lidar com coisas mais fortes, né? Com programas mais pesados e lidar com multitask, né? Por isso que essa base do mobile no Switch funciona tão bem também, porque são chips que, teoricamente, um celular vai rodar jogo, mas enquanto você tá vendo vídeo no YouTube e recebendo notificação no WhatsApp, doidado também, né? Então, enquanto você bota num rádio dedicado pra videogame, é uma performance muito, muito boa, né? Mas eu acho que foi um pouco desse paradigma ali, né? Você ter... Não é só aqueles jogos... Pô, o Game Boy, o jogo principal era o Tetris, né? E se você for pegar o jogo principal, por exemplo, de um PSP, era algo muito mais elaborado, né?
Era emulador do Super Nintendo.
Pra você, né? Eu não sei o resto do mundo. A gente não pode levar o Brasil, principalmente, da régua do resto do planeta. Mas é... Comparado principalmente com o que você tinha de oferecimento no DS ali, que tava... Ainda era esse paradigma um pouco dos jogos mais simples. Eu acho que foi um momento muito bom para os portáteis, exatamente por você ter dois players grandes. O DS 150 milhões de unidades, um negócio, um sucesso massivo, igual a gente nunca mais viu em quase console nenhum. Talvez o Switch vai chegar nesses números aí, é provável até, mas ele tá correndo atrás. E o PSP, 80 milhões, igual o Bruno falou, que pra Sony era um número muito bom, é um número perto do que o próprio Play 3 vendeu, um pouco abaixo. Então, foi um auge mesmo. Dali, as coisas mudaram, eu diria, porque o apelo um pouco dos portáteis, querendo ou não, foi sim pros celulares, né? E eles meio que tiveram que se reinventar, que é o caso do Switch, né? O Switch é uma reinvenção da ideia de portátil. E o Switch é também um videogame só portátil, se você for pensar que existe uma versão dele que é só portátil, né?
É, que é o Lite.
Tem, né, uma versão que não é híbrida, que é só portátil. Então, eles não sumiram, né? Eles se transformaram, eu diria.
É que ele é portátil no sentido de que ele é fácil de você... Eu diria que seja fácil, tá? Mas ele é transportável. Mas você pode dizer, por exemplo, que um PlayStation 5 ele é transportável também. Você botar a mochila...
Não, pô, mas você calma, vai jogar onde, cara?
Não, mas eu tô falando que no fim ele é transportável também.
Mas ele é portátil no sentido que você pode jogar enquanto o porta, né? De carrega com você. O PlayStation 5 pode carregar? Pode, mas você não pode jogar ele enquanto você tá com ele na mão, né?
Acho que a parada do portátil é meio tipo assim, ele tem uma tela e uma bateria, sabe?
Exato.
Não depende nem de uma TV e nem...
se fosse assim, um PC também era portátil. Nada impede. Os caras na época da Campus Party, então, lá, filho.
Hoje em dia... a gente vai discutir aqui. Hoje em dia a gente tem os PCs portáteis.
Exatamente.
É um desses pontos. Eles existem também.
Notebook.
Mas eu quero... É um PC
pior portátil. Que é também.
Notebook. Netbook. Aliás, já era essa moda de netbook. Agora é só os Chromebooks da vida aí que estão, né?
Como é Chromebook?
Já acerto. O tablet.
Chromebook?
Não sabe o que é um Chromebook?
Eu nunca tive acesso a um, não.
É como se fosse um notebook, só que o sistema operacional dele é Android.
É bem mais leve, é.
Tem muita gente que utiliza uns tablets e aí você compra um teclado separado,
tecladinho,
né?
Tecladinho Bluetooth.
Aí você...
Também tem. Mas eu quero resgatar um ponto que você trouxe, Juras, que eu acho que esse foi um ponto em que as pessoas começaram a enxergar os portáteis com essas funcionalidades. Porque assim, a emulação nos portáteis não era um foco. Porque a gente tem que pensar o seguinte, o Game Boy existia para rodar jogos de Game Boy. Ah. O Game Gear existia para rodar jogos de Game Gear e até tinha um adaptador lá de Master para rodar fitas do Master. Mas ele não tava emulando, né? Então, no PSP, com a cena do Homebrew, foi quando a gente começou a enxergar os portáteis mais como viáveis para emulação.
Sim.
Que isso nos traz, sim, para uma cena mais próxima do que é atual, de um outro lado. Porque hoje a gente tem uma renascença dos consoles portáteis, e aí a gente tá falando, no próprio caso que o Felipe citou, os PCs portáteis, né? Então a gente tem o grande exemplo hoje, que talvez seja o maior culpado, entre aspas, pela popularização desses novos portáteis, que é o Steam Deck, pela propaganda que foi forte, que a Valve comprou uma ideia que muita gente desacreditava, porque antes do próprio Steam Deck já haviam outras tentativas de PCs portáteis, portáteis para você jogar sobre a biblioteca do PC, para você jogar até via streaming. Só que o Steam Deck veio e comprou uma briga, a Valve foi lá e comprou a briga e pagou. Se não em números absolutos, mas em termos de mindset, de ocupar a cabeça das pessoas, de você ter espaço na discussão.
E virou produto de desejo pra caralho, né, Bruno? Todo mundo quer ter um Steam Deck.
Exatamente. E aí, em paralelo a essa linha que a gente tem vamos chamar de produtos mais premiums, nunca se parou de ter esses portáteis para emulação.
Sim,
né? Se você pensar lá no início dos anos 2000, já tinha aqueles... Até os próprios MP4 da vida, que até rodava joguinho de Nintendinho, por exemplo. Só que o hardware não era bom o suficiente para ser algo relevante a ponto de você querer alguma coisa exclusiva para isso. Sempre foi muito jogo... Eu lembro disso. Sempre foi muito... roda jogo de Nintendinho e tá ok, sabe? E era isso. E hoje, a gente vive um cenário em que a gente tem tanto esses produtos premiums que rodam jogos de PC, rodam sua biblioteca do Steam, roda jogo que você tem no Game Pass, por exemplo, quanto essas outra linha de produtos que a gente chama, que comumente ficou chamado aqui no Brasil, dos portáteis chineses.
É.
E aí essa é uma linha de produto muito interessante, porque essa linha cresceu justamente para atender esse público da emulação. Porque eles não são... Diferente da proposta que é o próprio Switch, ou diferente das propostas que a gente mencionou do Vita, do PSP, do 3DS, do DS, eles não são portáteis que existem para rodar jogos próprios. Eles não têm jogos próprios. Eles são portáteis que existem em função da emulação.
Exatamente. A gente mesmo, Bruno, quando eu comentei ali do PSP, é que muita gente passou a utilizar o PSP como um emulador de jogos antigos, e ele era uma plataforma muito boa. Eu lembro que ele foi o meu primeiro videogame que eu comprei com dinheiro de internet, trabalhando com internet ali em 2008. Eu comprei um PSP, e aí eu fiquei muito feliz, e eu vi assim, cara, o PSP é muito caro, né? Os jogos aqui são um absurdo. E aí vi a possibilidade de destravar e colocar emuladores, e jogar os emuladores, e a tela perfeita. É um videogame muito maneiro, né, o PSP?
Demais.
Pra você jogar, é... Eu lembro de ter jogado muita coisa, muitas das coisas que a gente gravou aqui do 99 Vidas eu joguei lá. E passou-se o tempo, né? Tiveram aquelas outras versões do PSP, né? Aquela, a versão 1000, aí tinha a 2000 e a 3000.
Uhum. E teve o Go também, depois que a tela deslizava, tinha a memória interna.
Quanto mais evoluía o PSP, mais ele conseguia rodar outro tipo de jogos também, né? De emulação.
Não só isso, Jura, só um comentário importante. Que, lembrando que o próprio PSP trazia como um dos produtos a emulação de jogos de Play 1, né? Ele rodava jogos de Play 1. Então, um dos atrativos, exato, era, além de você ter a biblioteca do próprio PSP e a biblioteca dos jogos minis, né? Que vinham também daquela linha de celular da Sony, você tinha acesso aos jogos de Play 1 na biblioteca digital.
Só que naquela época o PSP ele já era muito caro, né? Ele não era uma parada muito barata. Quando a gente fala aí que os celulares eles evoluíram muito, então eles meio que, por um tempo, houve uma expectativa de que o celular seria o novo caminho dos videogames portáteis, né? E ele acabou se mostrando que não é muito bem isso, né? Apesar de muitos jogos funcionarem e a galera jogar demais.
A parada da emulação tem uma comunidade muito forte que emula em celular, né? E emula muita coisa, não
Android,
só...
Android, né?
E emula coisas mais novas até também.
Emula só jogo, né?
É, e emula outros sistemas operacionais, emula... Sim. Coisa que roda, jogo que era pra um PC, roda emulador de console relativamente novo aí, tal, Play 3, Play 4, tal, tem essas loucuras aí. Mas é... No celular, o que rolou, na verdade, é que os jogos que eram, às vezes, que eram de portáteis, mas que eram... Que faziam mais sentido num celular, que eram ainda mais casuais, foi os tipos de jogos que viraram jogos principais da plataforma, né? Porque o mobile é a maior plataforma de jogos de videogame hoje.
Sim.
E aí você tem muitos desses jogos que são extremamente casuais, e aí você tem alguns jogos que são um pouco mais hardcore, que são gigantes lá também, são maiores lá que outras plataformas. A gente tá falando dos próprios Fortnite,
Free Fire
da vida, esse tipo de coisa, né? Esses jogos são massivos, né? Mas o celular não substituiu muito vários tipos de... Roblox, exatamente. Mas o celular não substituiu vários tipos de experiência que às vezes a galera atrelava no portátil. Por exemplo, RPG... Jogos de RPG tático, isso a galera associava muito com esses portáteis, principalmente porque esses portáteis eram japoneses e muitos desses jogos vinham do Japão também. E esses tipos de jogos não migraram muito pro celular, né? Então a gente ainda tem muito, por exemplo, o próprio Switch recebendo muito esse tipo de jogo até hoje, que é muito por conta disso, né?
É, tem a parada de que, por exemplo, você colocar um emulador pra rodar no celular e aí o controle fica na tela. Não é muito legal, né? É muito legal você jogar emulador desse jeito, né?
Atrapalha bem a experiência, né, cara? Come um pedaçaço do que você teria que ver.
Exato.
Essa HUD imensa que a maioria dos jogos coloca.
E aí, quando você tem um videogame, né, um portátil, que ele simula um controle, só que ele é anexado ao produto dele, ele é menorzinho. A gente falou bastante recentemente do R36S, né? Que nós quatro a gente acabou comprando por acaso mesmo. O Bruno já tinha comprado.
Não, por acaso não, por influência do Bruno.
Sim, o Bruno foi sugerir porque a gente tava comentando, né, sobre esses portáteis, e aí o Bruno teve a experiência dele, e aí ele sugeriu pra gente, a gente comprou, e aí a gente passou a recomendar aquele 99 Vidas, virou basicamente um videogame do 99 Vidas, né, que toda a nossa audiência tá pegando esse portátil pra jogar, e todo mundo comprovando que realmente é um negócio maravilhoso, né, tipo, é barato. Ele tem lá os emuladores, que é o público que a gente quer atingir do 99 Vidas. Público que joga ali as gerações 16-bits, 32-bits ali, 8-bits também. E é em conta, né? Você pagar R$200 num portátil que roda um monte de coisa bacana, é interessante, né?
Pô, cara, nesse tempo que a gente falou do começo da abertura que eu fiquei doente, esse tempo que eu fiquei doente foi uma coisa que eu joguei, assim, porque era um negócio mais simples, eu podia jogar deitado na cama, de boa. Sim. No Switch também, né? Mas... Sabe, eu tava jogando uns joguinhos mais antigos ali, que eu gostava, jogando um Pokémonzinho das antigas, bem aquela parada do conforto, né? Sem muito pensar, às vezes, no desafio pra caramba e tal.
A música é maravilhosa, nostálgica, né?
Pois é, então é um negócio gostoso de ter pra esse tipo de momento, muitas vezes, assim, né? E aí, quando você vai ver, acaba virando o videogame que você mais joga, porque às vezes você só tem tempo de jogar nesses momentos.
E dá pra falar pela experiência que a gente teve com... que a gente tá tendo com o R36S, porque ele é, ele é pequeno, ou seja, a portabilidade, que eu acho que, por exemplo, o Switch eu não consigo ter de colocar no meu bolso e levar pra onde eu quiser, o R36S eu consigo fazer isso. Consigo colocar no bolso da minha calça tranquilamente, sem ficar aquele mundrungão, né, que bicho gigante. Ele fica parecendo que eu tô carregando um celular, sabe? Ele tem proporções semelhantes à de um celular. A tela, inclusive, é menor. Então, para algumas pessoas, pode até pensar assim, poxa, mas a tela não é muito pequena, não? Eu acho que ela tem um tamanho suficiente para esse portátil aqui, entendeu? Ele é o tamanho ideal.
Até para proporção, pra né, Júlio? Para os jogos que a gente tá falando, sim, geralmente celular hoje em dia já tem ou tela wide ou tela ultra wide. E nesse caso, como ele é um portátil para jogar mais consoles ali até os 16, 32 bits, ele tem o formato de tela né? Da proporção 4x3, né? Então, ele pode parecer menor que uma tela de celular, mas pro que você vai estar jogando, ele funciona bem, sabe? E eu acho que esse é um ponto muito importante. Muita gente fala assim, ah, mas eu posso emular usando o celular. Verdade. Só que nesse caso, você tem uma plataforma que é dedicada para isso, tem seus benefícios. Mesmo dentro desse espectro dos portáteis chineses, nós temos diversas opções. A gente acabou recomendando o R36S muito pela questão do custo-benefício, que ele é uma plataforma.
É, muito barato.
Ele roda,
é
bizarro, mano. Ele roda muito bem, até Play 1 roda tranquilo, liso. E aí ele também tem suporte à Nintendo 64, à Dreamcast, que obviamente... É, o
64, eu fui jogar, Bruno, alguns jogos de Nintendo 64, por exemplo, o Mario 64... E eu senti umas travadinhas, né? Então, ou seja, pra ele...
não roda tudo 100%.
Exatamente. Por quê?
Mas a taxa de aproveitamento do bicho é bizarra.
Ele é uma plataforma que a gente chama de plataforma de acesso, né? Aquela coisa de... Você vai iniciar e você quer essas plataformas mais famosas. Então, se você vai jogar jogo de Nintendinho, Master System, jogo de Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation 1, vai jogar... Jogos de portáteis também, por exemplo, o próprio Game Boy Advance, de boa, roda liso. Aí ele tem suporte adicional, ó, 64, jogos de DS, jogos de Dreamcast, que esses vão rodar com a performance, porque ele não é um portátil feito para isso, ele é um portátil de acesso. A gente tá falando de um portátil, como o próprio Juras falou, que você importando ele, já com os custos de importação, ele sai R$200, R$250. É um preço, se você parar para pensar, claro que pro Brasil isso é um preço alto, mas para portáteis que a gente tá discutindo, que aí a gente vai falar também dos portáteis premium que custam R$3, R$4 mil, é um portátil de acesso. Né? E para a biblioteca que você tem acesso é um bom custo-benefício. Dentro dessa camada, a gente tem algumas outras opções também, um pouquinho mais caras. Tem o queridinho da galera, que é o Mio Mini Plus.
Não, peraí, como é o nome?
Calma aí.
Mio.
Minion aqui Mio, não, Bruno, sai para lá.
Mio, não Mini. Mio Mini Plus.
Tem link, inclusive, na postagem. Todos esses, tá? Do R36S, de todos que a gente tá falando. A gente tá colocando o link na postagem pra você conhecer aí, né? Como é esse Mio?
Esse Mio Mini Plus, qual que é a sacada dele? Ele veio num período anterior ao R36S e ele disputava o espaço dele com o RG35XX da Umbernic. E esse Mio Mini Plus, ele é muito legal porque o formato dele cativou a galera, os botões dele são muito bons, muito bons. Só que ele não tem os sticks analógicos. Então, por exemplo, pra você jogar jogo de Play 1, e aí a pegada é a mesma, tá? Até Play 1 ele roda liso, liso. A partir daí tem questões de performance com as outras plataformas, mas de 8 até 32 bits roda lindo, lindo. Só que ele não tem os sticks analógicos, então, por exemplo, já começa a comprometer alguma coisa dependendo do jogo que você quer jogar. De Play 1, por exemplo. Ou você vai tentar rodar algum jogo de 64, de novo, além da performance, não vai ter o analógico. Mas ele é um portátil muito querido. Porque o formato dele é bonitinho.
Ele é um querido, ele é gente boa, trata bem todo mundo. Não,
então, mas ele era o queridinho da galera.
Ele tá sempre disposto a ajudar, Felipe.
Antes do R36S, ele era o queridinho.
Isso. Por quê? Porque ele vinha com alguns benefícios que o RG35XX não tinha. Por exemplo, o Mio Mini Plus tem suporte a Wi-Fi. O 35XX não tem. E aí é uma coisa importante falar do 36S também, porque algumas pessoas perguntaram, mas ele tem suporte a Bluetooth? Não tem. O 36S, lembra, ele é um modelo de acesso. Então, ele tem plug P2, você pode usar um fonezinho P2 normal, mas ele não vai ter Bluetooth.
É, não dá pra conectar, tipo, na TV, né? Que tipo, algumas pessoas perguntaram, né?
Isso, ele não dá, mas aí também o Mio Mini Plus não tem saída de TV.
Ah, também se, não quero
se
isso
a pessoa
não,
quiser.
É, mas aí a perde o propósito, a ideia dele é uma merda, né? Na TV, pô.
Não, mas calma, calma. Mas existem portáteis, e aí é isso que o pessoal precisa entender. Hoje a gente tem muitas opções de portáteis chineses, né? Que atendem, inclusive, essas necessidades. A própria Ambernic lançou depois o RG35XX Plus, que é uma evolução do 35XX. E aí esse tem o hardware melhor, tem mais memória, e aí ele junta todas as funcionalidades que o RG35XX original tinha, mais esses pedidos da comunidade. Tanto o RG35XX Plus quanto o RG35XXH, que é o modelo horizontal dele, que é bonitinho também, eles têm Wi-Fi, Bluetooth e saída para TV. Então, por exemplo, eu quero jogar portátil, e aí você percebe que ele acaba se aproximando até do próprio Switch em proposta, porque assim, eu quero continuar jogando na TV. Você consegue conectar ele com o cabo mini HDMI e ele roda na TV. E não só isso, tá? Você conecta ele com o cabo mini HDMI, como ele tem Bluetooth, você consegue colocar controle, até 4 controles, cara.
Porra.
Você consegue jogar multiplayer com controle. Então ele acaba virando um console portátil, que também serve como console de mesa para emulação. Só que, de novo, aí a gente já tá saindo do range do
portátil, dos
consoles de acesso, ele é um pouquinho mais caro, né?
Eu, basicamente, não gosto, tá, dessa... A ideia que eu tenho com esses portáteis é tipo assim, é o meu videogamezinho, eu sozinho, jogando ali os jogos e é isso aí, né? Não é pra...
eu acho que perde bem o propósito, acho legal. Eu até cheguei a perguntar pro Bruno...
Mas ele não descarta. Lembra, Bruno?
Antes do advento do R36, eu falei, Bruno, isso aqui presta? Que era uma box qualquer lá de emulação que rodava rodava tudo.
É que sempre aparece, Evandro, nas propagandas do Instagram.
É esse mesmo,
As propagandas do Instagram, que é tipo um pendrive que você conecta no HDMI e você fica com o controle
de Super Nintendo. Aí eu falei, pô, manda ele ter um negócio desse pra, sei lá, bater a vontade de jogar um Street Fighter Alpha e eu jogar. Só que aí o R36 supra exatamente isso, cara. É muito bom. Nossa.
E aí nessa linha, o que o Felipe comentou é muito importante. O fato de ele ter esse suporte não descarta o fato dele ser um portátil. E aí tem algumas vantagens, por exemplo, lembra que eu falei, o R36S ele é um console de acesso, então ele vai rodar bem até o Play 1, dali em diante ele começa a ter problemas pra rodar. Ele vai até, como eu falei, na Nintendo 64, o próprio DS e Dreamcast. Mas o 35XX Plus e o 35XXH, como possuem um processador mais novo, e a memória deles é maior do que os originais, eles são jogos que rodam muito melhor, jogos de Dreamcast, por exemplo. Então, jogos de Dream, jogos do próprio DS, jogos de 64, no 35XX Plus e no 35XXH, rodam melhor. E, de novo, uma coisa importante, em termos de spec, o RG35XX Plus e o H são bem parecidos, a diferença é no formato. Então, por exemplo, se você gosta mais do formato Game Boy tradicional, você pega o Plus. Se você gosta do formato mais PSP, aí você pode pegar os horizontais. E aí é uma outra diferença que você tem. Porque tem uma galera que também pergunta assim, olha, legal, eu gosto de jogar o portátilzinho, mas eu sou acostumado com o formato PSP. E aí você tem linhas de portáteis chineses que conversam mais com isso. Ah, Bruno, eu queria saber se tem algum que roda Play 2. Tem. Nesses que a gente tá falando são modelos mais baratos. São modelos de 50, 60, 70 dólares. Conforme você vai subindo nos valores, você vai ganhando acesso a outras plataformas. A própria Ambernic tem um que é o RG405M, que ele é um modelo intermediário. Ele não é o topo de linha, ele é um modelo já até antigo, diga-se assim, para se dizer. Só que ele consegue rodar, até certo ponto, jogos de Play 2. Não vai ser a melhor performance de Play 2.
Pô, mas é R$1.000, Bruno.
Mas aí é por isso que eu tô te falando. Ué. Ele vai subindo de preço.
Pra rodar coisa mais nova, é normal. Você quer que fosse o mesmo preço pra rodar as mesmas...
Queria que fosse 200, igual o R36.
Por isso que eu falei, conforme você vai subindo...
Eu entendo que tem gente que quer, por exemplo, tem um ouvinte do 99 Vídeos que ele deixou em um dos comentários recentes, dizendo assim, vocês deviam falar desse RG405M. Ele parece o Nintendo Switch, né, o Lite, ele...
Não, é o 505 esse, juros. O 405M é outro. O 405M, ele é muito bonito, inclusive, porque ele é metálico. Isso. Ele tem tela touch. O 505...
Ah, do 505, tá.
Isso. Aí você parte pra... Aí já é outra linha, porque aí a gente vai na linha do Retroid Pocket, que é a linha... Aí é
um mundo, né?
Isso, aí é outra linha, porque assim, o Retroid Pocket 4, que tem inclusive dois modelos, tem uma linha Pro, e o próprio RG, o 505 e o 556, o 556. São modelos que rodam até Switch. A gente tá falando... Aí são modelos de consoles chineses, né? Portáteis chineses que rodam. Tudo que a gente falou até Dream, roda Play 2, roda GameCube, e eles rodam jogo de Switch ainda. Roda Wii, tá? E roda jogo de GameCube. Só que aí você vai ter o preço. Eles vão ser consoles com um custo maior, porque eles já têm um suporte a mais plataformas. Só que aí deles, por exemplo, muitos deles rodam Android, então você pode inclusive instalar jogos de Android, você pode jogar GTA nele, pode fazer uma série de coisas neles. Por quê? Porque eles já são portáteis chineses mais robustos, né? A gente tá falando de consoles que tem 8 GB de RAM, por exemplo, entendeu?
Um que é muito sucesso em recomendações no Instagram, sempre aparece um carinha falando assim: ah, você quer jogar jogos antigos aqui? Só plugando isso daqui no cabo HDMI? E aí você tem...
É isso aí mesmo, isso tá dando King of Fighters,
sem fio,
né?
Isso, aí tem King of Fighters, aí tem jogos de Super Nintendo, de Mega Drive, etc. Esse aqui é... Ele não é um portátil, né? Mas ele é pra TV. Você tá com alguma TV, ou aliás, você pode até viajar e levar o controle, a paradinha, e plugar em qualquer TV que você estiver viajando, né? Por aí. E aí você pode jogar esses jogos, né? Os controles são Bluetooth, eles são bem baratos, né? É tudo menos de R$100. E aí você consegue jogar tranquilamente, né? Ele chama de Game Stick.
Isso, mas aí a gente precisa lembrar que nesse caso a gente tá falando de um produto que funciona só conectado à TV.
Sim,
esses
sim.
Produtos que a gente tá discutindo são mais portáteis. Eles também têm conexão com a TV, mas o principal uso é aquilo que a gente discutiu. Ele tem uma bateria e tem uma telinha pra você jogar.
Mas é que eu penso no público do 99 Vidas, que tem muita gente, obviamente que tem pessoas que têm interesse em portáteis mais robustos, né, e etc. Mas eu penso nesses que são muito baratos, que até, tipo assim, você olha e vê assim: ah, eu vou comprar pra testar mesmo, porque ele é tão barato. E aí você vai ver que ele realmente funciona, que é legal, que é maneiro, e você vai poder jogar os jogos clássicos na sua TV, sabe? Tem todo esse apego, né?
Sim, era isso que eu queria quando eu fui perguntar pro Bruno lá.
Esse Game Stick, Evandro, eu tô vendo aqui, no momento que a gente tá gravando, ele tá R$71.
Aí, ó. É o famoso, mesmo se for ruim, tá bom.
Exato, cara.
Pelo menos eu tentei, né?
Exato. E aí, pra aquelas
plataformas que a gente
falou, roda 16 bits, roda 8 16 bits.
Dois controles sem fio e uma paradinha que você conecta que tem 20 jogos. O triste
é, esses controles vão ser uma merda. Sempre é uma merda. Um valor desse não tem nem como esse controle
ser bom. Não tem como, né?
Eu acho que é bom falar que tem uma diferença pra isso aí do que, por exemplo, o caso aqui dos portáteis que a gente tá falando, que...
Sim.
São umas empresas, por exemplo, o Bruno falou da Ambernic, que é a que faz o R36 e todos esses outros.
O RG,
isso, desculpa. Isso, e faz o 405, o 505.
Sim.
Eles são uma empresa que a galera fica, tipo assim, indo atrás e seguindo, esperando saber qual que vai ser a próxima novidade que eles vão lançar de hardware, né?
É.
Porque é uma galera que já tem um nível de confiança com a comunidade de emulação muito grande, né?
Sim.
Geralmente esses bagulho do pendrivezinho, a boxzinha, é um negócio mais genérico, assim, né? Bem mais genérico, sim, né?
Ele vai quebrar em algum momento, né? Isso, tá ligado.
Eles são, ô Bruno, eles são aqueles Raspberry Pi?
Alguns são. Esses aí nem isso são, tá?
Ô louco,
é mais embaixo. São mais simples, é.
Mas o que eu vejo muito é que... o que é que a gente vê de comportamento dos nossos ouvintes quando vão comprar o R36S? Eles acabam comprando o R36... Aí escolhe as cores diferentes, né, que tem, são três cores diferentes. Tem gente que compra ele junto com um estojinho, né, tem um estojinho que você pode guardar ele pra dar uma preservada, né, pra não deixar ele exposto por aí, né. E tem gente que compra também cartão de memória, né, pra aumentar um pouquinho a capacidade, né.
O Bruno indica isso daí, inclusive, põe um cartão bom. O Bruno não, todos os caras do YouTube que você vai ver fazendo review do produto fala isso, que esse cartão que eles enviam é bem do safado. E ele corrompe direto, as pessoas perdem tudo e tal, então é bom ter um cartão melhorzinho.
É, que você pode comprar, inclusive, no mesmo link, né? Nos relacionados, né? Sempre tem lá um packzinho que você pode fazer. Por exemplo, eu comprei o R36S, e aí um videogame que eu amo e não tinha nada era o Master System, por exemplo. Não tinha nenhum jogo. Aí não aparecia lá. Aí o Bruno falou assim: não, o Master System tá lá. A pasta dele tá lá. Você tem que baixar só as ROMs e colocar dentro da pasta, pronto. Ele aparece no R36S o Master System pra jogar. Aí foi massa. Aí eu passei a jogar vários jogos do Master dentro dele, né? maneiro esse negócio, porque eu penso muito na portabilidade e do tipo assim, cara, eu quero dar um. Quero jogar só ali de bobeirinha, sabe? Ali? Na cama, no trânsito. É, você tá no Uber ali, aí o demora do seu. Tá lá jogando
videogame. Pode precisar que você tá no Uber, você não vai estar dirigindo e sacar um.
Isso, não, eu tava falando do trânsito, é exatamente no Uber, né?
É bom. Bom lembrar essa aí.
Aqui em Fortaleza, vermelho, inclusive, né? Nem tem esses trânsitos que tem em São Paulo, que o pessoal passa 3 horas no trânsito e tem que esperar muito. Aqui nem tem isso, né? Mas sempre nesses momentos é legal você ter ele próximo. Porque você dá pra jogar tudo, mano. Tudo. A gente fez podcast recentes aí do Donkey Kong, sabe? Cara, que foi maravilhoso. Do Sonic mesmo, Top Gear. Todos esses jogos que a gente falou recentemente, a gente jogou no R36S, né? Então realmente foi uma parada muito maneira de imersão, de até voltar a querer jogar jogos antigos, coisa que a gente estava muito na memória, assim, né? Jogar,
eu passei um pouco de na memória. De você ver as coisas que já vem e já botar nos favoritos, assim, pra você, na esperança de jogar em algum momento. Sei que não vou jogar tudo, né? Porque a gente não.
Sim.
A gente planeja mais do que faz, assim, com essas coisas. Mas ele tem um pouco disso, ele resgata um pouco dessa sensação mesmo, né?
A música, né, mano?
Também é muito...
É alto, né? O R36S é muito alto, né?
Mas, assim, o mercado hoje, pra essa ideia da portabilidade, ele não tá só nisso, né? Que nem a gente mencionou lá do Steam Deck, que ele trouxe, na verdade, pra frente do público, um novo mercado desses meio que super PCs portáteis, né? O Steam Deck é basicamente um computador. Inclusive, você consegue ligar ele numa alimentação de energia e no monitor e usar como se fosse igualzinho um computador mesmo, né?
Você já tiveram a oportunidade de usar um Steam Deck?
Já. Não, eu não tenho Steam Deck, mas já tive a oportunidade de usar.
Ele esquenta muito? Ele é pesado? Como é o esquema dele?
Cara, é assim. Vou dar
porque ele ideia. É caro pra caramba. Ele é o preço de um computador, né?
Sim.
3.000 e poucos reais, né?
É, então. É. Só que se você pensar que talvez para montar um computador para rodar os jogos, se você rodar nele, você talvez não
conseguiria. Será que ele é o peso do computador porque ele é um computador?
Sim, né? Fica o questionamento. Porque,
cara, tem...
É um computador só para videogames, né?
Zé Renacho, que gravou com a gente aí tempo atrás, tem. E os caras endeusam num nível que é bizarro. Roda tudo e mais um pouco.
Então, a premissa é sensacional. Porque você pensa o seguinte. Você vai ter um portátil, e aí sim é um portátil que vai rodar algo que foi feito pensando nisso. Ele é um portátil da Steam, né? Da Valve, que é da Steam. Aliás, do Steam, que é da Valve. E ele vai rodar os jogos da Steam, cara. Então, você parar pra pensar que você vai pegar os jogos... Não são todos, né? Mas vamos dizer assim. Você pode pegar a tua biblioteca da Steam e rodar na palma da tua mão, por mais que seja um console robusto. Porque, assim, ele é grande? É. Ele é bem grande. Ele é maior do que um Switch, por exemplo. As pessoas que acham um Switch grande vão achar o Steam Deck muito grande, porque ele é mais largo, ele é mais grossinho mais também, grosso, então ele é mais gordinho. Né? Só que a pegada dele é muito boa. Ele é um console que ele é confortável na mão, só que ele é pesado. Então, assim, a proposta que ele trouxe, e aí que foi essa grande sacada da Valve de ter comprado essa briga, entre aspas, que possibilitou que esses supercomputadores, esses computadores portáteis, voltassem a chamar atenção, e aí hoje a gente tem concorrentes da própria Asus, né?
Você tem o Rogue Ally,
o Rogue Ally,
Lenovo, com o Legion.
Exato.
Você tem os próprios chineses que já tinham antes o GPD, né?
É, o próprio GPD voltou a ganhar atenção de novo. Você tem os Ayanels da vida, né? Você tem os Odins, né, tal. Então, assim, isso possibilitou uma outra vertente do que a gente está discutindo. A gente estava falando inicialmente lá dos consoles portáteis chineses, que eles têm essa característica de emulação. São consoles que estão atendendo essa necessidade específica. Quando a gente migra para esse outro lado do espectro dos portáteis premium, os computadores portáteis, a gente tá falando de uma outra necessidade, que é a galera que quer jogar jogo atual, só que na palma da mão, cara.
Sim.
Um dos jogos que eu tive a oportunidade de jogar no Steam Deck, inclusive um abraço pro Betão Hightower, um abraço, querido, ele colocou o Elden Ring, cara, pro
jogo.
E juro pra você, liso, liso. Você consegue imaginar eu pegar o Elden Ring na palma da tua mão e jogar? Tá entendendo qual é que é? Então, imagina como se toda a tua biblioteca do Steam fosse igual você faz com o teu Switch. Você pega o teu Switch e tá jogando, de repente, o Zelda na tua mão, pega a tua biblioteca do Steam. Então, essa premissa, pra quem gosta de jogar, é uma premissa muito boa.
Inclusive, tem um jogos de PlayStation, né? Aqueles que...
Sony, que estão na Steam, sim.
É.
A grande maioria, acho que todos são deck verified já.
Exato. Então você tem, por exemplo, The Last of Us, você tem o próprio Horizon, você tem o God of War. Então imagina isso. Nesse cenário atual em que a gente tem cada vez mais os jogos dos consoles indo também para PC depois de um tempo, você tem bibliotecas do próprio Game Pass, você tem biblioteca da Steam, você tem outras lojas que você pode inclusive instalar no próprio Steam Deck, que ele permite você fazer dual boot também, você não precisa usar só o Steam OS, e nesses outros que já usam Windows nativamente, você está levando sua biblioteca de jogo atual para qualquer lugar com você. E mesmo que você não vá usar ele como portátil, pra gente discutir essa questão da portabilidade que a gente tava falando, você pode pegar o seu Steam Deck, como o próprio Felipe falou, mete um cabo HDMI lá, pega uma dockzinha, conecta um controle e você tá jogando a TV, pra onde quer que você vá. Então, ao invés de você levar o seu Play 5, falar, putz, eu vou passar um tempo aí fora aqui, mas eu queria jogar videogame ainda. É uma opção que você tem pra jogar jogo atual. Então, essa briga, entre aspas, que a Valve comprou, pagou. Porque hoje é um filão de mercado que muita gente tá querendo entrar.
Você tem acesso ao número de vendas dele?
Não, acho que a Valve nunca revelou, não. Mas, segundo ela, ela vendeu bem mais do que esperado. Ela já até introduziu uma versão nova, né? Que é com a tela com OLED, né? Uma tela mais bonita, que consome menos bateria e tal.
É porque ela lançou primeiro em LCD, né?
Isso, ainda tem a versão de LCD, a mais barata, que é $400, eu acho, que é a versão de entrada. E aí depois você tem as com OLED.
OLED.
E, assim, é um hardware que você, se você quiser, você pode usar ele para outras coisas. Você consegue
pra
instalar
trabalhar.
Um Windows nele, sacou? É um negócio suportado pelo próprio hardware. Você instalar lá um Windows 10, um Windows 11... E rodar, por exemplo, a Steam dentro do Windows normal também.
Isso é uma doideira, né?
E rodar outras coisas, você usar o aplicativo do Game Pass, do Windows lá dentro, ou seja, você usar os jogos de Game Pass pra PC.
Maneiro.
Ou então até jogos via cloud, né? Então é um hardware muito aberto e que muita gente abraçou por isso também, né? Que tem essa conveniência e ele ainda serve pras outras coisas que um PC serve também. Acho que essa que é a parada diferencial que fez um sucesso, assim. Não tem como botar, por exemplo, tentar comparar às vezes as vendas de um Steam Deck com os consoles que a gente tem no mercado, até porque a Valve não tem nem fluxo de linha de produção pra produzir uma quantidade comparável de Steam Decks
escala,
com que, por exemplo, uma Sony, Microsoft e Nintendo tem pra fazer os consoles dela, né? Mas é um produto que, como o Bruno falou, gerou concorrentes no mercado, alternativas, e que a própria Valve continua dando suporte, aumentando esse suporte, tá no R&D pra fazer um próximo já. Então é um tipo de mercado que tá aí pra ficar, cara, que não vai sair, né? E é uma das formas até de que muitos acreditam que seja uma das expansões que o mercado de videogame consegue atingir hoje. Seja nessa ideia de tudo ser portátil, não só a ideia antiga que a gente tinha dos videogames portáteis, né? De que qualquer experiência se torne portátil e que tem rumores aí de que a própria Microsoft tem olhado pra ele como uma via pro futuro do hardware do Xbox, de ter uma coisa parecida, né? Porque é um mercado que fez sucesso, né?
Eu apostaria nisso, cara. Eu acho que um próximo produto que a gente vai ver da Microsoft é um Xbox Series P, um portátil que vai rodar jogos.
Nessa pegada assim, ainda, com uma arquitetura mais voltada pra PC e tal.
E eu acho que isso é a realização. Aí sim a gente vai viver no mundo de utopia, né? Porque imagina se existissem só consoles híbridos.
Já não tinha nenhum até pouco tempo atrás, né?
Agora, exatamente, tá vendo? Agora todo
console. O ROG Ally, que é o da Asus, né? Ele já é um produto de parceria com a Microsoft, no sentido que ele roda já, o sistema operacional dele nativo já é o Windows,
né? É o Windows 11, né?
Então ele já é uma integração que a Microsoft tem nisso, né?
Esse também é o mesmo preço da Steam Deck, né?
Ele é mais caro, eu acho, até, na verdade. Mais caro. Acho
ele é mais caro porque os specs dele são melhores também,
são
né?
São um pouco melhores, é.
Porra, melhores que o Steam Deck?
Sim. O Steam Deck ele é um hardware bem básico, tá? Assim, em termos de spec, os outros concorrentes, inclusive, e o Steam Deck, as diferenças que tem de um modelo pro outro é mais de armazenamento, mas não tem, por exemplo, diferença de processador, de memória.
É.
Uhum. O próprio caso do ROG Ally aí, ele tem modelos premium, então ele muda hardware mesmo. Tipo, ele tem processador melhor, GPU melhor, memória.
É outro padrão, né, de portátil. Mas, por exemplo, esses Steam Deck, o próprio ROG Ally aqui, como é? ROG Ally, né?
ROG Ally, é. O ROG Ally,
a turma usa pra emular?
Usa pra caralho. Ele também faz, mas lembre-se que aí se você for só emular, era mais fácil ir nos chineses, né? Mais barato.
Não, sim, mas ele também faz isso.
É que ele é um computador, você consegue emular no computador? Consegue.
É, então, é a mesma coisa, entendeu?
É a mesma coisa.
Aliás, na verdade, hoje nem tanto, porque você tem essa comunidade, a galera mais entusiasta de celular e às vezes de Linux também, mas geralmente o emulador sai primeiro pra ambiente de PC, né? De Windows, né?
Sim.
Então, emuladores até mais novos ou atualizações, muitas vezes a gente vê primeiro no ecossistema de Windows. Então, eles são máquinas até mais com mais opções de emulação, na verdade.
Exato.
Porque você pode usar...
muito melhor.
Você vai poder usar o SNES 9X lá, sacou? O Visual Boy Advance, aquele emulador que você tá acostumado a usar.
Dentro do Windows, né?
Ou não só isso, até mesmo plataformas. Por exemplo, você tem emulação de Play 3 disponível pra PC que você consegue rodar.
Isso,
RCPS Steam Deck, 3, por exemplo. Né?
Eu tô vendo aqui que ele tem tipo um espacinho. Blame,
lembra do Blame?
Sim, Blame. Nossa. Do Play 1, pô.
Ele tem um espacinho pra simular o mouse?
Isso, você tá falando do Steam Deck. Ele tem um touchpad, né? Ele tem um touchpad.
Isso.
A tela dele é touch, mas ele também tem um touchpad, porque a ideia do Steam Deck, inclusive, é você usar a sua biblioteca da Steam, que tem jogos, por exemplo, que você precisaria de mouse pra jogar. Então você usa o touchpad como opção, né? Você vai jogar um jogo de estratégia, por exemplo.
É que originalmente precisa usar tudo, né? Porque originalmente o Steam Deck ele roda o que eles chamam de Steam OS, né? Que é uma versão de Linux. Então, é um computador também. Você não precisa... Aí tem que botar o Windows pra ele virar um computador. Ele já é um Windows, né? No caso, você botar um Windows pra ele virar um computador. Você já tem um computador, só que ele rodando esse OS da Steam, que é baseado em Linux, né?
A gente vai fazer um podcast muito em breve, que é o Previsões para 2026.
Verdade.
Estamos chegando perto do período, né? Que a gente fez lá em 2022, Previsões para 2024. A gente fez em agosto de 2022. Vamos fazer muito em breve aí pra 2026. E a gente vai ver algumas coisas que foram previstas ali. Porque o Bruno já falou aí de um, né, Xbox vai investir no portátil.
Essa é uma aposta minha. Até 2026 a gente vai ver um portátil da Microsoft.
Uma previsão aí, né? Temos previsões aí pra gente falar. Mas vai ser muito interessante. Tem mais alguma coisa a complementar sobre esse assunto?
Tem mais um negócio de portátil que eu acho que é legal falar, que são coisas menores e bem menos significância, mas que são bem legais. É que a gente teve dois portáteis que foram introduzidos nos últimos anos. Um que é o Analog Pocket, que é um portátil que foi feito com um crowdfunding, se não me engano. Acho que na época ele teve uma rodada de crowdfunding. Que ele parece um Game Boy e ele é feito por essa empresa que chama Analog. Só que ele roda os cartuchos mesmo, ele não é de emulação.
Isso, ele é uma outra proposta, né?
Pô, isso é foda.
E ele roda cartucho de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Gear, Neo Geo Pocket e do Atari Lynx.
Que loucura, gente.
E ele é muito legal. Ele tem uma tela também maravilhosa também. Acho que ela é uma tela de IPS também, né?
É, 4x3, né? 4x3.
Isso. E ele tem esses adaptadores pra ele aceitar todos esses cartuchos desses consoles, cara.
Caraca, mano, que loucura isso aí, hein, mano?
É que assim, a Analog ela é conhecida justamente por ter essa linha. É um pouquinho diferente, ele não é emulação, né? Ele cria hardwares pra você jogar os jogos originais em cartuchinho, o que for, né? Das suas mídias originais.
Ele tem adaptadores pra cada tipo de...
Isso, aí você compra a base dele e aí se você quiser cartuchos diferentes, você compra os adaptadores, entendeu?
É que como o Bruno falou, eles já tinham os produtos antes que eram... Eles têm lá um bagulho que parece um Super Nintendo Baby, que roda exatamente os cartuchos
de Super Nintendo,
só que ele roda lá em 1080p, só que sem... É uma conversão que eles fizeram lá de rádio, que não tem input lag, não tem nada, é um negócio perfeito, que é pra você rodar exatamente em TVs novas. Eles fizeram o mesmo do Mega Drive, né?
É o Super NT o nome desse.
Isso,
isso.
E aí eles fizeram um lá também, uma época que era daqueles PC Engine. E o próximo que eles vão fazer, aparentemente, é do Nintendo 64, né? Que eles estão chamando só de Analog 3D ou Analog 64.
Ah, eles têm do Super NT, que tá sold out. O Mega
SG.
SG, tá sold out também. Caraca, que maneiro, hein? Não conhecia essa empresa, não.
É que esse produto do Pocket virou o mais famoso deles, assim, né? Porque... É o mais recente também, né? E, pô, vende pra caramba. Ele é mais caro, ele custa, tipo, $200, assim. Não é um hardware barato, né? É um negócio muito pra entusiasta mesmo.
Porque, lembrando, o foco dele não é emulação. Então não é isso. Você botar ROM. É você usar os cartuchinhos originais.
É reprodução mesmo, assim.
O site, para quem quiser acessar, é analog.co, o site que tem lá. E aí, eles têm aqui na divulgação, tô vendo do próximo lá do Nintendo 64, né?
Isso.
Que eles chamam 3D. De Analog 3D. E aí, ele coloca assim, embaixo, no emulation. Não é emulação aqui. Você tem que ter a fita e conectar a parada.
É, né? Só o hardware, né?
Isso. É um negócio bem de entusiasta, né?
Ah, eles podem fazer isso? Tem direitos autorais?
Pode, por que não? Porque o hardware não tem proteção, né? Diferente de software que tem proteção para propriedade intelectual, o hardware daquela época não tinha.
Hoje em dia tem, né, Bruno?
Então, hoje você não pode simplesmente copiar e fazer o seu Play 5.
Fazer um Play 5, né? O chinês pode criar o seu Play 5.
Mas na época não tinha. Então, por isso que a gente via muito clone de Mega, de Nintendinho e do próprio Super Nintendo. Sim. Você tinha lá os... Como é que era lá da vida? Os Dynavision da vida, os Dynacom. É.
Turbo Game, não. É.
Ô, Felipe, tinha outro? Tu falou? Tu falou da Analog, tinha outro?
Tem o outro, que é o Playdate, que é um portátil que foi feito por uma publisher de videogame indie, que é a Panic. Ela publicou aí o Firewatch, aquele Untitled Goose Game é deles também. Eles têm alguns outros jogos que estão em produção. Então, os caras... Tem
dois botões, cara.
Eles começaram com esse esquema de...
Esse é maneiro.
Publicação de jogos. E eles fizeram o Playdate, que é um portátil que tem jogos feitos pra ele. Ele tem esses dois botões e ele tem uma manivela, cara.
É muito inventivo, cara. O vídeo dá vontade de comprar.
Ele é muito legal.
Ainda bem que não tem, porque quando eu vi o vídeo, eu falei, nossa, eu vou comprar. Aí eu fui gastar.
E ele tem esses acessórios.
Tá caro, mano. $200.
Então, hoje em dia a galera tá revendendo, é.
E eles fizeram agora um acessóriozinho que é tipo, que ele fica parecendo tipo uma televisãozinha, que ele tem um speaker, assim, que é uma dock, que é. Ela é quadrada e ela vira uma caixa de som, assim, ela parece uma TVzinha, é super bonitinho. E aí, na época, eles eram uma publisher de videogame.
Bruno, tem um no Mercado Livre, 3K.
É, aqui no Brasil é muito proibitivo.
Caraca, o bonequinho pra andar, o cara tem que girar.
Gira a manivela, isso.
Não, tem um monte de jogo, é muito inventivo, mano.
Pois
muito
é, e os jogos são feitos pra ele pensando nesse esquema, cara. E
nessa
são
mecânica,
jogos,
né?
Jogos feitos por criadores, assim, de jogos indies, às vezes muito respeitados. O Lucas Pope, que é o do Papers, Please, fez lá o Return of the Obra Dinn.
Obra Dinn.
O jogo mais recente dele é do Playdate, sacou?
Foda.
É o... Caramba, como é que chama o cara do Noob Noob Boy lá, Bruno? Keita Takahashi.
Isso, Takahashi.
Que é o criador também do Katamari.
É, o Noob Noob Boy é a mesma estética, né?
Isso. Ele fez um jogo só pro Playdate também, então tem vários... E são
jogos
baratos. A
galera abraçou, né? Os desenvolvedores abraçaram muito.
E você pega eles, tipo, digital, né? Você baixa os jogos lá pra ele, assim... E ele tem um tanto desses joguinhos são baseados, sabe, no hardware dele, feitos pro hardware dele, pensando nos dois botões, pensando na manivela, pensando nessa todas as coisas que são únicas dele, sabe? É um videogame muito legal, tem muito essa vibe dos indies, né, dos criadores indies, jogos muitas vezes, a maioria das vezes, feitos por uma pessoa só, a grande maioria desses jogos são feitos por uma pessoa só. E, cara, é uma outra coisa muito de entusiasta também, mas é outro produto desses de portáteis, que faz um sucesso com uma certa... parte da comunidade aí também, sabe? Eu sou doido pra ter um negócio sem chance de ter, assim, teria que ter uma situação muito... Estando nos Estados Unidos, conseguindo comprar por $199, é um negócio meio caro. É
uma pauladinha, né? Pô, né?
R$1.000 pra gente aqui.
Custava, né? Se tinha que custar isso aí, uns $50, tava honesto.
Não é besteira, pois é.
Mas é aquilo, né? Provavelmente eles fizeram poucas peças e tal.
Sim, começou como projeto de crowdfunding, né?
Ele começou como crowdfunding. E hoje em dia, ele finalmente ficava esgotado sempre. Hoje ele finalmente ele tá ele tá, tipo assim, você consegue chegar e comprar um em estoque, porque ele não ficava em estoque, né? Finalmente eles conseguiram.
O preço padrão é qual? $100?
$200? $199, é.
É caro.
Porque durante muito tempo eles não conseguiram, eles venderam tudo, assim, a demanda foi muito maior do que eles imaginaram que fosse.
Pô, mas é muito maneiro, cara. Eu vi um vídeo do Leon fazendo um review, ele conseguiu comprar. E aí é iradaço.
Agora pra América do Norte lá, eles mandam em, sei lá, uma semana, sacou? Você recebe que tá em estoque grande, assim, finalmente.
Olha o site aqui, Juras, tem um exemplo de alguns... Playdate, entra aí, vai. Play.date, o site. E aí tem exemplo de alguns jogos. E tem bem, você consegue navegar em 3D no design dele e tal. Eu compraria tranquilão, cara. Fosse uns $100, né?
É muito estiloso, né? Ele,
sim,
mano.
Sim, o acabamento.
É muito legal.
Parece esses produtos criados assim por agência de publicidade.
Olha, eles vão lançar uma caixinha, hein? Play Desde Série Dock, ó, tá no site lá.
Pois é, é a caixinha que vira um... É, parece uma TVzinha, né? E vira um... Como que chama? Caixinha de som, né?
$29.
Olha a JBL dele.
É tipo isso.
Pô, mas o design é irado. Parece, a gente falou do Fallout lá, parece uma parada do Fallout.
E aí os jogos são baratos, tipo, o jogo lá do Lucas Pope é tipo $6-5. Os jogos são tipo todos esses preços bem baratinhos, assim, sabe?
Uhum. Gente, fechamos aí? Todos os links que nós comentamos tem na postagem desse podcast aí. Dando preferência ao R36S, que é o que a gente teve experiência conjunta do 99 vidas inteiro, né? Virou o...
Estamos sempre jogando.
O portátil do 99 vidas, é isso?
É, de novo, é o melhor custo-benefício por ser um console de acesso, né? Então, se você quer alguma coisa que rode bem até Play 1, ele roda suave, é, baratinho, como a gente falou, você consegue importar ele já com todos os custos, R$200-250 no máximo, né? Então, os outros, se você quiser outras opções, a gente colocou algumas para vocês aqui, claro, mas saibam que aí vai ter o preço disso, né? E para importar tem que lembrar das taxas.
É sempre bom uma boa remessa conforme inclusa.
Exato.
Explica o que é essa remessa conforme, Bruno, para as pessoas.
A remessa conforme é um programa que o governo fez, de uma iniciativa do governo, em parceria com as lojas, né?
Taxade, faz o L.
Para que os produtos que fossem importados e fazem parte da remessa conforme não precisassem passar pelo processo regular aduaneiro. O que, que isso
não
quer dizer?
Não ficasse um mês na gloriosa Curitiba.
Exatamente, cara. Isso é fato, tá? Eu já tive a oportunidade de comprar produtos que estavam dentro da remessa conforme e produtos que estavam fora da remessa conforme, e é gritante a diferença, porque o produto que já vem dentro da remessa conforme, ele já coleta o imposto lá.
Bruno, o meu R36 chegou em 6 dias.
Pois é, cara, imagina um
do pouco... Do dia que eu fiz a
da
compra...
Da China. Dava na China. Lembrando que veio da China, ele não veio de dentro do Brasil, veio da China.
Sim.
Então, assim, quando você já faz uma compra dentro do projeto, desse acordo do remessa conforme, já é cobrado o imposto lá. Então, quando ele enviado pro Brasil, ele já manda assim, ó, a notinha falando assim, ó, esse produto tal foi cobrado tanto de imposto. Bate na aduana, ou na alfândega, a pessoa fala assim, ah, beleza, já tá validado. E manda pra você. Agora, o que que o pessoal faz? Ah, eu não quero remessa conforme, eu quero tentar fazer por fora. Aí vai chegar, fazer o processo normal. Chega aqui, o pessoal vai segurar na aduana pra fazer validação de produto que é, vai pedir nota, vai ligar lá de volta.
Praticamente certeza que vai ser taxado.
Aí vai ser taxado, você vai ter que pagar de qualquer jeito a taxa, né? E aí vai demorar mais pra chegar, porque vai ficar retido até você pagar a taxa. E mais, não só o imposto, tem que pagar a taxinha do correio também, porque o objeto fica retido, tem aquele custo de R$15 do próprio correio, fora o valor do imposto. Então, esse programa de remessa conforme, muita gente reclama, porque, deixa o produto mais caro. Realmente, para produtos que custam mais do que $50, o remessa conforme acaba ficando bem caro, porque aí o imposto cobrado em cima é até maior do que o que você pagaria aqui, porque é 92%, é uma taxa bem alta. Mas para produtos de $50 para baixo, você usar a remessa conforme é a melhor garantia que você tem de já cobra o imposto lá e o imposto é baixo, não lembro agora exatamente, mas acho que é 12%, 17%, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar exato o valor, mas é coisa disso e você já recebe muito mais rápido, porque...
Mais rápido e sem susto, né? Vai chegar o que você pagou e já...
Exatamente. Então tem gente que prefere arriscar e aí vai de cada um. Mas quando você compra alguma coisa dentro da remessa conforme, o imposto já foi coletado lá. E o processo é muito mais simples, chega tudo muito mais rápido.
Ah, aqui foram 2 semanas pra chegar o R36S aqui em Fortaleza.
Sim.
O Evandro pediu, chegou o quê, Evandro? 1 semana?
6 dias, menos de 1 semana.
Doideira, hein, mano?
Quem diria, uma coisa da China, ó. Quem diria que pagar imposto às vezes serve pra alguma coisa.
Muito bem, hein? Muito bem, fechamos aqui mais um 99 vidas. Deixa seu comentário aí, você já comprou o R36S? Já experimentou? Não, ouvinte 99 vidas que já comprou aí? E tá meio se coçando pra comprar. Essa é a hora. Porque daqui a pouco fica mais caro, aí você perde o bonde. Esse é o momento que a gente tá falando aqui pra você adquirir. E é uma das poucas coisas que a gente pode dizer que os quatro têm. E os quatro recomendam.
Bruno não tem o Play 5 aí, ó.
Exatamente. Né?
R36S maior que o Play 5.
Entendi. É um que tem Master e Mega Drive, né?
Exato.
E Game Gear.
Eu vou poder jogar Game Gear no Play 5.
Se quiser jogar um Alex Kidd do Master, não vai conseguir jogar no Play 5.
Muito bem. Muito bem, fechamos. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!